Senador Hélio, quero agradecer em nome da Defensoria o convite para participar desse debate. Aqui, a gente consegue ver que realmente o futuro ele traz muita esperança, porque a construção de um futuro ele tem que se pautar pelas opiniões de todos os órgãos, e aqui, realmente, hoje eu saio daqui gratificado. A Defensoria, por natureza, ele é um órgão muito utilizado para combater o governo na área de saúde. Nós atacamos o governo diariamente e aparentemente, nós somos inimigos. Na realidade, não é bem assim. Nós temos um diálogo muito grande com a Secretaria de Saúde. Nós temos facilidades de acesso aos profissionais de saúde, o que traz uma grande solução de problemas, tanto que de 15 mil pessoas que eu atendi, eu entrei com 1.200 ações. Isso deve-se ao trabalho da Secretaria de Saúde, da compreensão e da tentativa de solução dos problemas. Também quero deixar claro que a judicialização, que se fala muito que só procura a justiça quem tem advogado para pagar, na realidade é a maior das mentiras que se é propagada aí. Porque mais de 96% da demanda de judicialização no Distrito Federal, o patrono é a Defensoria Pública, porque as pessoas que nos procuram são as pessoas que necessitam de saúde. E posso dizer também que nós não atendemos só o assalariado, só a pessoa muito carente, porque saúde, muitas vezes, as pessoas, mesmo ganhando um pouquinho mais, elas se tornam, fica numa situação tão vulnerável que ela não tem mais condições de raciocinar nem por si mesma e nem de custear qualquer tipo de tratamento. E a Defensoria está para garantir os direitos, como bem falou, esqueci o nome dele aqui agora. Nós estamos ali para garantir o direito das pessoas que procuram acesso ao sistema de saúde. E nós, isso, o senhor João Pimenta, doutor João Pimenta, tanto da criança, adolescente, portadores de necessidades especiais e demais, as pessoas que nos procuram. Porque a função da Defensoria é garantir o direito à saúde, bem como os outros direitos que são inerentes à pessoa. E quero também dizer que a Secretaria de Saúde também está, como um trabalho piloto que tem que ser destacado aqui, para verificar o custo do atendimento à saúde, porque muito se fala que o SUS é gratuito. O SUS não é gratuito, o SUS tem um custo. E o HMIB fez um levantamento que tem que ser destacado, tem que ser explorado esse trabalho feito no HMIB, que é levantar os custos de cada tipo de tratamento. Porque quando o administrador souber quanto se gasta numa consulta, quanto se gasta numa cirurgia, ele vai poder melhor gerir os seus recursos. E quando você tem um valor dos custos, você começa a avaliar onde você vai empregar o dinheiro que existe em caixa. Então, com essa... Com o trabalho na saúde, com esse encontro hoje, a Defensoria sai daqui gratificada e com esperança de um futuro melhor para o Distrito Federal e para o nosso Brasil. Obrigado.
Quero agradecer o nosso Celestino, a Defensoria Pública da União, sempre tão solista, sempre presente. Então, doutor Celestino, eu quero dizer para o senhor, mandar um abraço a todos os defensores. Essa casa aqui não está de olhos fechados aos defensores. Nós estamos juntos na luta pela equiparação à Defensoria Pública, a todos os outros órgãos do Judiciário. Estamos juntos na luta para poder dar melhores condições de servidores e de trabalho para a Defensoria Pública, por causa da importância do trabalho que Vossas Senhorias faz à população e ao povo brasileiro. Tá bom? Muito obrigado, senhor. Eu queria passar a palavra agora para o doutor Paulo Feitosa e, em seguida, para encerrar para o doutor Tiago, doutor Renato. Doutor Paulo Feitosa.
Senador Hélio, meus parabéns. Eu queria pedir permissão ao senhor para, depois da minha palavra, me retirar, porque eu estou recebendo um WhatsApp aqui dos meus filhos que eles estão esperando na escola. Isso é uma coisa complicada, né? Okay. Aí é para ir para a escola, não é? Ainda bem, né? Tem uma pergunta aqui que foi feita que eu vou começar por ela, não é? De quem é a culpa? Essa é uma pergunta inteligente. Gente, nós gastamos 4% do PIB brasileiro com saúde pública. 4% é absolutamente insuficiente. Se a gente gastasse 10%, que corresponde a mais do dobro, nós estaríamos beirando sair da insuficiência, mas sem mexer necessariamente na qualidade. Então, isso é uma coisa. Então, a culpa começa do subfinanciamento crônico, que é a saúde, como primeira causa. O Tiago disse que ela é multicausal e é verdadeiramente. A segunda, de um desvio cultural entre o aparelho formador da assistência e o que a gente tem na realidade. Ou seja, não existiu um acordo formal entre a criação do SUS e os aparelhos formadores. Eles não têm as mesmas características. Então, o SUS foi pensado de uma forma e as pessoas foram treinadas nos seus aparelhos formadores de outra forma. E essa junção atrapalha muito e atrapalha permanentemente. É tanto que o SUS ele é um sistema em eterna construção, porque a gente vai tentando fazer. Tem outras duas coisas extremamente importantes, que eu vou deixar por último, que atrapalham muito o SUS, mas antes eu vou falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Congresso é a casa que pode mexer nisso. Nós já tivemos, a senadora Marta Suplicy foi enfática, né, quando fez a defesa, né, contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei da época do PSDB e é tida, com a maioria das pessoas, como um grande avanço. E, na minha opinião, é um grande avanço, porque tinha prefeitura aí no Brasil que gastava todo o dinheiro da prefeitura com salário e não ficava nada para investimento. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, gente, é um avanço da sociedade também. O que a gente precisa é ter gestores com mais responsabilidade para poder saber respeitá-las. E a pergunta era se a secretaria está precisando de servidor e o governo vai poder contratar. A pergunta é, olha, a dificuldade é muito grande, porque está muito arriscado esse governo, não é bater o limite com o limite, é bater a lei. E quando bate a lei de responsabilidade fiscal, o Estado trava. Tem toda uma questão por trás disso. O Estado trava, ele vai ter que demitir obrigatoriamente. É difícil, às vezes, fazer um debate técnico da saúde, porque tem muita gente no debate que não tem um conhecimento mais profundo de uma série de coisas que a gente tem que ter. Isso é muito importante. Tá certo? Mas essa é a situação que nós encontramos. Nós temos que ter a ideia que a Copa do Mundo quebrou a fonte de custeio. E nós estamos numa situação extremamente difícil. O senador Paulo Paim falou do Estado do Rio Grande do Sul. Só faltou ele dizer que lá foi quebrado o Estado também da mesma forma, usando dinheiro com fonte de custeio para pagar a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo não foi financiada pelo sistema privado, e sim pelo sistema público. Outra coisa extremamente importante, aí isso vai responder a dona Maria José. Por que o sistema? Por que a senhora tem dificuldade? É porque nesse sistema tem outras coisas envolvidas. Primeiro, um gestor, ele tem suas obrigações. Nós temos leis, nós temos a 8080, que é a lei que rege o SUS, que precisa ser muito bem observada. Nós temos a 840, que é a lei do servidor, a nossa referência no Instituto Federal, que precisa ser muito bem observada. E o gestor tem que fazer o seu papel. Gestor que faz politicagem na rede, é danoso isso para a rede. Por isso, dona Marzé, só me encontrando aí. Fazer politicagem dentro do sistema é muito ruim. Não fazer o que você tem que fazer também é muito ruim. Agora, você tem que ser cuidado, porque você pode ser massacrado por isso, por você fazer o seu papel. Olha aí, isso é uma realidade. Você pode ser massacrado por ter a coragem de fazer o seu papel. E pode levar nome de ditador, pode levar nome disso ou daquilo, porque absolutamente você está fazendo o seu papel. Outra coisa que chama muita atenção é que nós temos um orçamento muito elevado. Isso abre os olhos. A saúde, gente, não é feita para quem é amigo de deputado, não. A saúde é para todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso. Eu não preciso do gabinete do deputado para poder ter acesso, não. Isso é um absurdo.
E eu não preciso, como gestor, me comportar com antipatia, não, com a empatia não republicana com, para poder me manter. Nós temos que acabar com isso. Quando a gente fala de gestão, de gestor, é porque a gente precisa dentro do sistema. Isso custa vida, gente. Isso custa vida. Talvez mais vidas do que a falta de dinheiro seja a presença de politicagem dentro do sistema, fazendo a política barata do troca-troca do dia a dia. A gente tem que abrir os olhos para isso. Pode ser um familiar seu que esteja aí. Você pode ter perdido uma pessoa sua. A gente tem que ter a coragem de separar o joio do trigo e não inverter a ordem. Porque a inversão da ordem é extremamente covarde para o sistema. E a covardia dentro do sistema é muito grande. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O sistema não gosta de pessoas sérias, viu? O sistema não gosta de pessoas sérias, viu? Eu vou pedir licença ao meu senador, parabenizá-lo de forma veemente. É uma atitude importante. Isso aqui, esse debate, a gente escutar a comunidade. O PSB, quando fez o plano de saúde dele, senador, ele viajou todas as cidades do Distrito Federal para escutar a comunidade. Então, foi quem primeiro foi... Quem conhece os problemas é a comunidade. É uma mulher chegar para você e dizer, olha, eu ando muito para ter assistência médica. E você tem a percepção para ela. Mas ela anda mesmo. Aquilo está errado. Não é? Aquilo não foi uma coisa boa. Né? Então, agradeço a todos vocês pela paciência. Todos nós estamos com fome também. Tá certo? Eu tenho essa obrigação paterna, agradeço todos os representantes, o nosso representante, doutor Renato, doutor Tiago, né? A nossa querida Edi, viu? Deixo um abraço para todos vocês. E a gente se coloca. Lógico que nós não temos hoje a condição de fazer o que está desenhado, de fazer o nosso programa, porque o governo não tem nenhuma fonte de recurso que lhe possa fazer a diferença. Mas o que a gente programou, gente, ia fazer a diferença, sim. Agora, senador, nós precisamos fazer uma luta nacional. Claro. Essa questão do financiamento, do subfinanciamento público é muito pesada. Nós temos que lutar pelos 10% da saúde. Claro. Isso é muito importante, senador. Isso é muito importante. É mais importante do que algumas brigas paralelas que a gente tem. Esse subfinanciamento das crônico, da subfinanciamento tem que acabar, gente. Nós dizemos que fazemos saúde, a Constituição passa a ser uma Constituição mentirosa, porque aquilo não acontece. Não existe saúde, infelizmente, para todos os brasileiros. Meu muito obrigado e um bom dia a todos, hein?
Agradeço, doutor Paulo Feitosa, pelas palavras. E gostaria, o doutor Renato vai ser nosso último orador agora, e gostaria de registrar que realmente ele tem razão, a gente tem batalhado muito para essa questão do financiamento da saúde ser realmente completo, por isso que todo parlamentar, quando apresenta emenda, 50% é obrigatório ser para a saúde, é obrigatório, é lei, né? Então, vamos lá. Eu queria, antes de passar para o doutor Renato, registrar aqui que o senhor José Carlos Vaz Leite, lá do Mato Grosso do Sul, que está nos vendo pela TV e pela rádio, fez a seguinte colocação. Muitos hospitais e postos de saúde têm ausência na quantidade de medicamentos. Pergunto se as verbas públicas, que é para o interesse da coletividade, são suficientes para manter toda a população. Doutor Renato e doutor Tiago, depois vou dar a palavrinha para ele, vai tentar responder, viu, José Carlos, lá de Mato Grosso do Sul. Doutor Renato.
Senador, gostaria de agradecer ao senhor por ter dado essa oportunidade, não a mim, mas à população, de estar aqui debatendo e botando para fora algumas coisas que estão engolidas. Gostei muito aqui das palavras aqui de diversas pessoas, foi muito colaborador. Mas a que eu mais gostei aqui, senador, foi da Dona Maria. Dona Maria teve uma colocação assim preponderante, né, em meio a tantas pessoas que têm aí o dom da oratória. Muito obrigado aí pelas palavras e concordo em gênero e número igual com a senhora. Concordo que o servidor está com as pernas quebradas e que ele tem que ser realmente valorizado. Se chicote... Se chicote e ponto eletrônico resolvesse a saúde nos anos anteriores aí, com a coisa rígida e fazer isso, aquilo, aquilo, acolá, tinha batido o recorde em um monte de coisa. Então, realmente é com a valorização, é com o diálogo, é recebendo o servidor e fazendo a boa política. Porque política, senador, não é coisa ruim, não. Política é necessário. Política dentro do hospital, política pública, é necessário. Se você pegar um ser humano e botar sozinho numa ilha, ele vai morrer. Ele precisa do relacionamento, precisa de política. E precisamos respeitar os nossos políticos. São pessoas que nós elegemos, são pessoas que representam a sociedade e ganharam a eleição democraticamente. Nosso país é democrático. É assim que tem que ser. O político tem que ser ouvido e tem que ser respeitado, sim. E a boa política tem que ser empregada, sim, em todas as gestões. E os gestores têm que ser aí humildes e escutar o representante do povo verdadeiro, que é o político. O senhor, senador, tem se destacado não só por discursos bonitos, porque isso aí o senhor não tem muito, não, né, senador? Mas pela ação. O senador aqui, gente, não faz discurso aqui para coisinha e falar e todo mundo aqui achar bonito e bater palma. Ele fala e está fazendo. E é isso, é assim que tem que ser na saúde. A pessoa tem que chegar aqui, falar um monte de coisa aqui, falar que vai fazer um monte de coisa e fazer, porque a população quer que faça. A pessoa que morre lá esperando na emergência, não morreu, não é porque alguém estava fazendo política dentro do hospital, política em algum lugar, porque se tivesse tudo bem, não precisava do político ir lá pedir. O político está pedindo porque alguém foi até o escritório dele, lá o gabinete dele, e pediu uma intervenção porque não está conseguindo dentro do hospital. É isso que acontece. É isso que acontece. Gostaria de agradecer aqui as palavras aqui, viu, Josiane? Foi muito bonito aí a sua pergunta de quem é a culpa. Essa pergunta nós temos que levar para casa, e cada um aqui tem uma coisa que fala dentro de si, que chama consciência. Aqui eu posso falar qualquer coisa, mas a minha consciência está falando para mim lá dentro. Eu estou mentindo aqui para vocês, mas a minha consciência está falando. Eu estou mentindo. É consciência, gente. É consciência que está faltando, e aquelas três coisas que eu falei no início, que tem que começar em uma gestão, e não só uma gestão, que tem que começar na nossa família, na nossa casa, no nosso atendimento, e aqui nessa casa, no Senado e na Câmara Legislativa. Nós precisamos de amor. Nós precisamos de amor no coração e tratar as pessoas com amor. Sem amor, nada vale. A resposta dos nossos questionamentos estão na Bíblia. É acreditar em Jesus Cristo em primeiro lugar e ler a Bíblia, que as respostas estão lá. Nós precisamos respeitar o cargo que a gente ocupa. Aqui tem o doutor Manuel aqui, ó. Ele em uma semana abriu o centro cirúrgico lá de Sobradinho, em gestão, porque tem compromisso, tem amor e quer o bem do paciente. É um exemplo a ser seguido. Amor, respeito, honestidade. E, gente, conhecimento. A pessoa, para fazer uma gestão, precisa de conhecimento, não precisa fazer discurso bonito, não, precisa agir. A população quer que haja, a população quer ser atendida e rápido e bem. É isso que a população quer, não é de discurso e de um monte de balela aí que se passam. É isso que a população quer. Só isso. Me desculpa aqui o desabafo. Me perguntaram aqui se existe verba, se existe recurso para custear aí a questão aí da saúde no Distrito Federal, ou mesmo no Brasil. Gente, em tempos de escassez, o que a gente tem que fazer, senador? A gente tem que procurar economizar e usar o recurso da melhor maneira possível. Nós temos que usar as emendas parlamentares. O senador está botando emenda parlamentar, está sendo usado? Nós temos que usar os convênios que existem com o Ministério da Saúde, os convênios para atenção primária, que estão aí voltando todo ano, gente. Isso aí é notório, todo mundo sabe disso, passa na televisão. Lá no Agarram mesmo, ô Tiago, você me desculpa aqui o desabafo, mas tem 11 milhões de reais lá, deixado lá pelo Ministério da Saúde para reformar aquele pronto-socorro e que não está sendo usado. 11 milhões de reais com um convênio com o Ministério da Saúde, está lá. Tem uma emenda que foi colocada por um deputado o ano passado para reformar lá a questão lá dos fissurados. Está lá o dinheiro. Tem que ter mais? Tem que ter mais. Mas o que a gente tem que usar com sabedoria, com conhecimento. É isso que tem que se fazer. Eu vou deixar uma mensagem aqui para você, Tiago. É uma mensagem que eu recebi quando eu assumi a direção do Agarram. Eu estava passando por um momento muito difícil e levei um padre, que é um grande amigo meu, que é o padre Alessandro Campos, o padre sertanejo, e ele me falou uma passagem bíblica muito bonita que eu queria passar para você aqui agora. E para vocês que estão aqui nesse horário já avançado, mas é importante. Jesus, junto com seus apóstolos, estava lá atravessando o mar da Galileia. E nessa travessia começou lá uma tempestade. Jesus estava dormindo, estava deitado no meio da tempestade. Os apóstolos todos começaram a ficar desesperados. Todos começaram a ficar desesperados. Meu Deus, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E Jesus estava lá deitado, calmo. Os apóstolos chegaram um momento que falaram, puxa, vamos acordar Jesus, porque ele não está ligando para nós. E assim fizeram. Jesus, você não liga para nós? O senhor não liga para nós? O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Aí Jesus levantou e falou, vocês são de pouca fé. Mande que a tempestade se pare, mande que o mar se acalma, e assim será. Eles estavam do lado de Jesus, os apóstolos, sabendo que ele era o Filho de Deus, não tiveram essa fé. Jesus levantou, mandou parar o mar, mandou parar a tempestade, e assim aconteceu. Nós estamos, Tiago, numa tempestade. Parte da resposta você teve aqui dessas pessoas, que é a valorização do servidor. Eu acho que não precisa de eu ficar falando aqui sobre valorização do servidor. Todo mundo aqui comentou e todo mundo teve a mesma linha. Se você quiser tratar servidor com chicote e com ponto, você não vai conseguir. A não ser que você tenha muita fé. Muita fé. E Jesus mostrou isso para a gente. Eu acho que você tem que aliar fé, porque sem a fé você não vai conseguir, e a valorização do servidor. Essa é a mensagem que eu posso passar aqui para você, porque conhecimento eu tenho muito pouco. Eu sou médico, o que eu sei fazer é operar. Isso aí, depois eu posso conversar com vocês sobre isso daí. Outra pergunta que me fizeram é se a culpa era sobre a bactéria do médico. Realmente não precisa nem responder, né, porque isso daí foi um absurdo que colocaram. Né? E em relação ao desperdício, botei ali, realmente é enorme o desperdício. Alguém falou aí de compra de próteses de 50 anos, isso é tudo ineficiência da gestão de compras, isso aí resume tudo em logística. Nós temos que investir na Secretaria de Saúde, Thiago, em logística, viu? Encerro aqui as minhas palavras, tá? Que Deus acompanhe todos vocês e abençoe, e que vocês continuem sendo valorizados no trabalho de vocês. Obrigado.
Eu queria dizer para vocês todos que todos os parlamentares federais do Distrito Federal, todos os deputados, todos os senadores, todos os parlamentares distritais do Distrito Federal foram convidados para estar presente aqui. Se não puderam vir, porque provavelmente estão fazendo alguma outras questões por aí dos seus mandatos. Mas todos foram convidados, como vão ser convidados para a próxima do dia 28. Queria falar que a Dalzi, presidente, diretora do INASP, junto com o pessoal do INASP, agradecê-los. Passar a palavra para o Tiago, que será de fato o último orador, porque tem um complemento que ele precisava fazer aqui. Então passo para o Tiago rapidamente para a gente encerrar.
Senador José, muito obrigado mais uma vez. Já me despeço fazendo os meus agradecimentos a essa plenária, a todos os questionamentos colocados, aos expositores que fizeram realmente falas muito, muito significativas e importantes para a melhoria do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal. Agradeço aqui a presença de todos. Doutor Renato, com certeza essa fala ela é muito pertinente, importante na colocação. Foi falado bastante aqui sobre a valorização do servidor, e aí a Secretaria de Saúde não vai seguir um caminho que não seja esse. Com certeza isso é fundamental. Respondendo à pergunta do José Carlos Vaz Leite sobre se as verbas públicas de Mato Grosso do Sul, né, se as verbas públicas de interesse da coletividade são suficientes para manter toda a população, José Carlos, veja só, a verba pública no que tange à saúde, elas têm uma insuficiência sim. Tem uma insuficiência, não é à toa que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva tem empreendido junto com o CONAS, com o Nascemos, um movimento que é o Saúde Mais 10, para garantir 10% do produto interno público no Brasil voltado para a saúde, mas é fato também, como colocado por vários aqui, que existe um mau uso ou um desperdício do dinheiro que tem. Então, é preciso fazer dois movimentos. Um movimento para melhoria do gasto do dinheiro público na saúde e uma discussão também de formas alternativas para ampliação desse financiamento. Me despeço de todos aqui, agradecendo, dizendo que o governo de Brasília, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, está disposta a fazer o diálogo pertinente e permanente com essa casa, com os outros fóruns estabelecidos, como o Conselho de Saúde do Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Judiciário, mas, acima de tudo, com a população e com os servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Muito obrigado a todos, um bom dia.
Quero, em nome do Senado Federal, agradecer a todos que estão aqui presentes até esse momento, agradecer a todos os nossos ouvintes da Rádio Senado, todos os nossos telespectadores da TV Senado, que nos acompanharam durante todo esse período, dizer que o link dessa audiência vai ser repassado ao secretário de Saúde, vai ser repassado à secretária adjunta de Saúde e às outras autoridades que estarão aqui no dia 28, dando sequência a esse trabalho, começando 8h30 para nós terminarmos antes de 1h. Muito obrigado, considero encerrada essa nossa audiência pública. Obrigado a todos.